Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Federal realiza Operação Águas Claras. Os alvos são pessoas ligadas à Sanepar. E em Curitiba, policiais são presos durante a operação da PM e do Ministério Público contra o tráfico de drogas. Região Sul produz 90% do trigo do país. E fique sabendo quando você poderá fazer o saque adicional dos R$ 498 do FGTS. E claro, como fica o tempo no estado no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O sol retornou ao Paraná nesta sexta-feira. Algumas nuvens se concentram na região norte do estado. Em Porecatu, faz 30 graus de máxima. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima atinge os 36 graus. Em Moarama, no noroeste, 31 graus. Neste sábado, pode chover na região de Paranavaí, mas o dia será abafado, máxima de 34 graus. Pancadas de chuva também podem ser registradas em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, mínima de 12 graus, máxima de 26. Já no domingo, as chuvas retornam a todo o Paraná. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. No litoral, máxima de 32 graus. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal desencadeou a Operação Águas Claras. A investigação apura diversas condutas envolvendo pessoas ligadas à Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Em um dos pontos da investigação, são apuradas supostas fraudes em licitações de obras de esgoto sanitário, com o favorecimento de uma empresa cujos representantes teriam pago vantagens indevidas de R$ 700 mil a um funcionário aposentado da Sanepar. Em outra linha investigativa, são apurados supostos pagamentos de propina pela mesma empresa, no montante de aproximadamente R$ 200 mil, disfarçadas como investimento em publicidade e patrocínio. Os policiais cumprem 8 mandados de busca e apreensão em Curitiba e Cascavel, no oeste do Paraná. E em Curitiba, também nesta sexta-feira, o Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar cumprem 29 mandados de prisão, 6 deles contra policiais militares. Também estão sendo feitas 37 buscas e apreensões em Curitiba, Campo Largo e Araucária, na região metropolitana da capital, e também em Santa Catarina. A operação, que recebeu o nome de Carnívoro, visa desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas na cidade industrial de Curitiba. Os policiais, que tiveram os mandados de prisão expedidos pela Vara de Auditoria Militar, a qual também autorizou buscas nos endereços dos PMs, são investigados por suspeita de integrarem a organização criminosa e por acobertarem o tráfico de drogas. Eles recebiam dinheiro por isso. Os demais 23 alvos, que seriam todos traficantes, tiveram as ordens de prisão decretadas pela 6ª Vara Criminal da capital, que também autorizou 31 buscas. O corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente carbonizado em uma área rural de Cascavel, no oeste do Paraná, nessa quinta-feira. De acordo com a Delegacia de Homicídios, a vítima é moradora da cidade e estava desaparecida há uma semana. O suspeito pelo crime foi preso ontem. De Cascavel, a repórter Tatiane Bertolino tem os detalhes.
O suspeito de matar Luciana Rodrigues Ramos, de 36 anos, em Cascavel, foi preso na noite de quinta-feira em Foz do Iguaçu. O homem, de 35 anos, estava com mandado de prisão em aberto, acusado de tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Campo Grande. Ele foi abordado pela polícia quando se preparava para sair do Paraná. Os policiais montaram uma campana para deter o homem. Depois de o corpo da vítima ser localizado em uma estrada rural de Cascavel, a Delegacia de Homicídios do município pediu a prisão preventiva do homem, acusado de feminicídio e de ocultação de cadáver. O acusado não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Cascavel. Ainda durante a manhã desta sexta-feira, ele deve prestar depoimento à Delegacia de Homicídios, que apura a morte de Luciana. Ela estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. Câmeras flagraram ela saindo do trabalho, mas a vítima não voltou ao convívio dos familiares que denunciaram o caso à polícia. Tatiane Bertolino para o Paraná em Rede.
Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após uma batida envolvendo dois carros na BR-376 em Paranavaí, no noroeste do estado. De Maringá, a repórter Luciana Penha tem mais informações sobre esse acidente. Luciana.
Olá, David. Duas pessoas morreram ontem à tarde num acidente na BR-376 entre Guairaçá e Paranavaí, aqui na região noroeste. Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu o acidente, um Gol ia entrar numa borracharia e foi para o acostamento para cruzar a pista, mas pelo jeito ele não esperou o suficiente, fez a manobra e aí uma Amarok que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu. A passageira do Gol foi lançada para fora do carro, morreu no local, o motorista ficou preso às ferragens e também morreu no local. A Amarok capotou, o condutor foi para Santa Casa de Paranavaí em estado grave e um passageiro da Amarok veio aqui para Maringá com suspeita de hemorragia também em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas do acidente para saber também se a Amarok estava em excesso de velocidade, porque ela, ao abater no carro, ela arrastou o carro por vários metros. David.
Obrigado, Luciana. Estatísticas do BPTRAN, o Batalhão de Polícia de Trânsito, revelaram que somente de janeiro a outubro deste ano foram registrados em Curitiba 248 acidentes envolvendo bicicletas, que deixaram 212 ciclistas feridos e 4 mortos, uma morte a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2018, foram registrados 276 acidentes que resultaram em 255 feridos e 3 mortes. Mas a situação nas rodovias é ainda mais grave. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, somente nos trechos das rodovias federais que cortam Curitiba e região metropolitana foram registrados este ano, até novembro, 43 acidentes envolvendo bicicletas, que deixaram 77 ciclistas feridos e 10 mortos. Ao todo, 14 ciclistas perderam a vida em ruas ou rodovias da Grande Curitiba. Pensando em reduzir o número de acidentes, o Memorial da Segurança no Transporte promove amanhã uma atividade interativa com ciclistas da capital e da região. Vamos mudar um pouco de assunto agora? O Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul produzem 90% do trigo brasileiro. A safra atual deve produzir mais de 5 milhões de toneladas do grão. Este é o assunto do Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
Os três estados do Sul produzem 90% do trigo do país, com destaque para o Paraná e o Rio Grande do Sul. A informação é do presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura, Hamilton Jardim. Ele informou que na atual safra o Paraná teve prejuízos em função da seca, enquanto os produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram bons resultados, mas no geral a safra foi boa, além de trazer uma renda para o campo no inverno. A produção deverá de ser de 5,2 milhões de toneladas para um consumo de 11 milhões e meio de toneladas. Hamilton Jardim fez um balanço da produção do trigo na região sul.
De maneira geral, uma safra boa dá para considerar, visto que os preços estão bastante bons comparado com os anos anteriores e que trouxe uma renda para o campo, e isto é um alento, que sem sombra de dúvidas, em trazendo remuneração financeira numa época de inverno, isto nos leva a um acréscimo de horária para o ano imediatamente seguinte.
Qual a aptidão do trigo da região sul?
O trigo hoje tem diferentes aptidões, seja para pão francês, que é a grande quantidade do que se produz, seja para massa, seja para bolacha, seja para biscoito, seja para macarrão. Cada tipo hoje de trigo, e dependendo do segmento abastecido pela indústria transformadora, que são os moinhos, tem uma plena colocação de mercado. Portanto, hoje, claro que existe alguns determinados nichos de mercado, mas a grande quantidade do trigo produzido no Brasil é para pão francês, principalmente.
O Brasil importa o trigo prioritariamente da Argentina. O presidente da Câmara Setorial das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura disse qual sua expectativa com relação ao novo governo da Argentina.
Eu acredito que essa relação, por mais que ela esteja hoje com algum pequeno estremecimento, ela continua, porque o Brasil continua dependente da Argentina para suprir o seu mercado. Mais de 90% das importações feitas a nível de Brasil são provenientes da Argentina, por mais que hoje se abra algum mercado para os Estados Unidos e mesmo para a Rússia, que está entrando forte no mercado, mas 90% das importações são da Argentina. Então acredito que isso aí vá prevalecer, vá continuar, até mesmo porque há algumas imperfeições do nosso trigo que não atende todo o consumo nacional, tem que ser buscado na recuperação com o trigo argentino e também em termos de volume. Portanto, para suprir essa demanda e que nos falta de aproximadamente 6 milhões a 7 milhões de toneladas para abastecer o consumo nacional, vai se buscar aqui no país vizinho, por mais que também se busque no Paraguai, que também é um internador de trigo no Brasil.
De Porto Alegre para o GESUL, Eduardo Leães.
Sul em Destaque.
A seguir, as informações do saque adicional dos R$ 498 do FGTS. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.